Parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Yamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a Mato competição. Com o Yamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
Feel conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, grande data, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Bom dia! Bom dia! A Voz do Campo está no ar com mais uma edição. Bom dia, você que nos acompanha aí na rede social, no site da Voz do Campo, no aplicativo da Voz do Campo. Ok, agora sim. Bom dia, a Voz do Campo chegando nessa edição. Bom dia a você que nos acompanha, né, pelo site da Voz do Campo, pela rede social, pelo aplicativo da Voz do Campo e as rádios que transmitem a Voz do Campo aí. Nosso bom dia a você, muito obrigado pela companhia. Deixa eu ler um versículo bíblico da Palavra de Deus que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, diz assim: que o simples dá crédito a toda palavra, acredita em tudo, mas o prudente atenta para os passos, né? Mas o prudente atenta para os seus passos. O simples, a pessoa ingênua, né? Dá crédito, acredita em tudo que falam, mas o prudente atenta para os seus passos, né? O prudente analisa, observa, verifica se está certo ou se está errado. Agora, o simples, não. Ele fecha os olhos e acredita como cego, né? Ele acredita e vai embora, né? Nem que está indo para o precipício, ele acredita, ele se agarra e vai. E o prudente, não. O prudente, ele observa, ele analisa, ele questiona, ele pergunta, ele observa. Essa é a pessoa prudente e sábia, né? Ela analisa as coisas e pergunta, questiona. E o simples, ingênuo, acredita em tudo, dá a mão e fecha os olhos e vai embora. Me leva que eu estou morrendo. Então, é um alerta cristão nessa manhã. A Voz do Campo, nesse final de semana, trazendo um assunto extremamente importante, que é o uso da água, que é a irrigação, que é a previsão climática, e o clima. Né, que eu, para mim, tenho algumas alterações, mas não passa disso, muito pouca alteração no clima ao redor do mundo, né? Que, como diz os mais velhos, que sempre houve granizo, um temporal de granizo, sempre houve uma estiagem, né? Sempre teve, e enfim, alteração climática muito pouco. Então, se deixa de chover, só para comparar o Rio Grande do Sul, todo ano no Rio Grande do Sul chove mais de 1.000 milímetros de água. Todo ano. O Bruno, que é gerente de negócios da Focking, que é a indústria de pivô de irrigação, pode nos dar essa informação, deve ter esse número. Todo ano no Rio Grande do Sul chove mais de 1.000 milímetros, em torno de 1.300, uma coisa assim, chega a 1.600, né? Porém, né? Tem épocas que falta chuva. Não chove, mas daqui a pouco, ali na frente, vai chover bastante, vai chover muito mais, que vai compensar aonde não choveu. Então, o clima é isso. Daqui a pouco não choveu em janeiro, fevereiro e março, não chove. Agora vai em junho, julho, vai chover bastante e vai compensar a falta de chuva de janeiro e fevereiro. Então, todo ano a média é mais de 1.000 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul, no estado gaúcho, falando do estado gaúcho, né? Então, essa agora aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, com a Argentina, com o Uruguai, está uma estiagem, em algumas regiões está uma estiagem muito forte, né? Que o verão foi muito seco, com muita falta de chuva, né? E boa parte do Rio Grande do Sul também teve áreas, teve regiões que teve uma estiagem muito forte, né? Sem chuva, né? E em algumas áreas choveu bastante, inclusive choveu bastante, né? Então ela varia muito. E para falarmos do clima, nós convidamos para o programa de hoje da Voz do Campo o Luiz Carlos Mollion, que é o climatologista experiente, conhecedor, né, com muita informação, com muita base científica, muitos números, né, técnicos e base científica. E o Luiz Carlos Mollion vai explicar para nós as variações climáticas e nos dar uma previsão de clima para os próximos meses no Brasil. E o Bruno Halber, que é o gerente de negócios do Grupo Focking, a indústria de pivô de irrigação. Essa semana nós publicamos aí na rede social da Voz do Campo e comentamos um assunto que o pessoal tem preocupação. Olha bem, está no conteúdo de um livro numa escola, se não me engano, do Rio de Janeiro, uma escola está publicando que o preocupada, né, no conteúdo tá que podem terminar com a água no mundo, né? É o que dizem, né? Alguns filósofos dizem que pode terminar a água no mundo, né? Olha, imagina isso. Olha o conteúdo que está num livro, né? E aí, inclusive, falaram que na agricultura quem consome com a água só que a maneira de falar o consome não é consumo, consumir. Consome para ter deletar com a água, né? A irrigação. E aí nós precisamos explicar que a planta toma água e que ela volta. A água volta para o solo, volta para o meio ambiente, volta para a natureza. Então são coisas básicas que precisam ser faladas todo dia, comentadas todo dia, para que o povo tenha uma viva lembrança, ok? Então, são assuntos que nós vamos tocar, falar da irrigação, falar das inovações da irrigação, falar de alguns dados importantes nessas áreas de estiagem, de seca, aonde faltou chuva, aonde os produtores têm pivô de irrigação, é uma gigante diferença. Tem produtor que está colhendo numa área que não tem irrigação, ele está colhendo soja, 30 sacos de soja, e aonde tem pivô de irrigação, ele está chegando a 100 sacos de soja por hectare. Então, a importância da irrigação, né? O verdadeiro seguro agrícola é a irrigação, não tenha dúvida. Então, tudo isso nós vamos falar com o Bruno Halber, gerente de negócios da Focking, do Grupo Focking, Indústria Gaúcha de Panambi, né? Que atende o Brasil e o mundo, e o Luiz Carlos Mollion, que é o nosso climatologista brasileiro aí, que com base científica tem informações importantes. O Mollion está em Maceió, lá no Alagoas, e o Bruno está em Panambi, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo Bruno? Bom dia, Bruno. Tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes do programa Voz do Campo, né? Essa semana, quando chegou o convite, estava lembrando dos primeiros programas que a gente participou, né? Pelo Rio Grande do Sul aqui. Há vários anos já que a gente vem participando, vem acompanhando esse programa que traz todo sábado, né? Notícia, informações importantes, né? Para o nosso, do nosso agro, né? Então, estamos aí, né? É um prazer participar novamente, né? Em nome da empresa Focking, né? Indústria aqui do Rio Grande do Sul, como tu bem falaste, né? Que produz equipamentos de irrigação, pivô central e tantos vários outros equipamentos para o agronegócio e para a indústria, né? Local, nacional e para exportação também.
Bruno, como empresa, qual é o grande problema, qual é o grande gargalo para avançar a irrigação, para aumentar o uso de equipamentos de irrigação? Qual é o problema que tem, qual é a barreira que tem que dificulta bastante o trabalho, por exemplo, da Focking, da implantação de pivô de irrigação nas lavouras do Brasil?
Marcelo, o problema é muito repetitivo, né? Lá, se olhar hoje e olhar as nossas primeiras conversas, né, que eu falei lá no início do programa, os problemas são os mesmos, né? As dificuldades são as mesmas. A parte da dificuldade de você poder armazenar essa água, né? Realmente essa desmistificação deve haver, né? Porque o ciclo hidrológico ele existe há bilhões de anos, né? Chove, a água evapora, sobe, forma as nuvens, ela cai em formato de chuva novamente, parte infiltra, parte escoa pelos rios, pelos córregos, né, e vai para os oceanos, e a gente, muitas vezes, o produtor, né, não pode armazenar essa água, que nos períodos de chuva, ela está passando, vai embora, você precisaria ter mais facilidade para armazenar, para que no momento de déficit hídrico, através de equipamentos, você possa, de forma artificial, levar para a lavoura novamente, né, para as plantas absorverem. E realmente a irrigação, ela não consome água, né? Pelo contrário, ela usa água. Ela usa água para produzir alimentos, para a nossa população, né? Que é crescente a cada ano. Então, essa água que é usada pela irrigação, né? O equipamento aplica sobre as plantas, parte dela já evapora, né? Naquele momento instantâneo, parte dela já evapora. Parte dela infiltra no solo e uma parte dela é absorvida pela planta. Dessa parte absorvida pela planta, uma boa 95% disso, a planta já transpira e volta para a atmosfera novamente. Então ela usa uma pequena parte, né, dessa água para produzir alimentos, né? Então o gargalo, eu digo hoje que ainda é a armazenagem dessa água, né? E em alguns locais ainda, né, a falta de demanda de energia elétrica, né, para que você tenha um custo menor de irrigação, apesar de você poder usar os bombeamentos a diesel, né? A gente possui vários produtores que usam a energia do diesel, né, para gerar, para fazer a irrigação, mas a energia elétrica ainda é deficiente em alguns lugares, né? Às vezes o produtor demora 1 ano, 2 anos até ter a disponibilidade, né? Até que se façam investimentos. Muitas vezes o produtor precisa ter uma boa participação nesse investimento para que ele tenha essa disponibilidade de energia, né? Então, são os gargalos que ainda hoje dificultam esse aumento da irrigação, né? Porque dados, né, da ONU, se a gente olhar a população, né, no mundo, gira em torno de dados de 2020, né? 7,7 bilhões de pessoas. A estimativa para 2050 é que aumenta em torno de 2 bilhões, né? Chega-se a quase 10 bilhões de pessoas. E da onde que a gente vai tirar esse aumento de produção para toda essa população? A abertura de novas áreas é difícil, né? Perspectiva que poucas áreas se abram. O que devemos trabalhar é que crescer na vertical, né? Produzindo no segundo, no terceiro andar. E
Bruno,
uma ferramenta para isso é a irrigação, né?
exatamente. Deixa eu te ajudar aí no raciocínio da geração de energia, tá? E eu vou te apresentar um dado aqui, né? E o Brasil, pelo tamanho que é, e o Molion também pode nos ajudar. Olha bem, o Brasil, pela riqueza natural que tem, pelas riquezas naturais que tem, pela quantidade de riquezas naturais, principalmente a água, né? A riqueza da água, né? E que nós possamos ter o consumo de água com responsabilidade, como é na agricultura, porque o agricultor sabe o valor da água para a sua produção, para a sua vida e para a sua produção. Olha esse dado aqui. Presta atenção nesse dado. Veja o quanto o Brasil tem deixado de aproveitar o potencial em geração de energia. Quantidade de hidrelétricas no mundo. Na China, 43 mil hidrelétricas. Lá onde estava o Lula, não sei se ele está lá ainda. Tinha que ficar para lá. 43 mil hidrelétricas na China. Na Alemanha, 7.200 hidrelétricas. Na França, 2.400 hidrelétricas. No Reino Unido, na Inglaterra, lá, 1.800 hidrelétricas. No Brasil, 1.500 hidrelétricas. A China tem 43 mil hidrelétricas, a Alemanha 7.200, a França 2.400, o Brasil tem 1.500 hidrelétricas. E tem espaço no Brasil para fazer muito mais hidrelétricas para gerar energia para a nação brasileira, Bruno, para a irrigação automaticamente.
Falta esse investimento, né, na infraestrutura, né? Até um dado também, né, a disponibilidade de água, né, ela se fala que ela tem três tipos de escassez. Uma é a física, a econômica e a institucional. A física é onde você não tem a disponibilidade de água. A econômica, você tem a disponibilidade, mas você não tem a infraestrutura para levar, para usar essa água. E a institucional, você tem as duas. Você tem a água, tem a infraestrutura, mas você não tem, você não consegue usar, você não tem uma legislação que te promova, né, que faça com que você consiga usar essa água. Então, parte daí, né, desse número que você apresentou das hidrelétricas, né, da mesma forma, se no Brasil tivéssemos mais usinas, né, teria muito mais disponibilidade.
A verdade é a batalha ideológica, a batalha da comunicação, batalha da informação, batalha ideológica que está vivendo o Brasil, né, com governantes populares, populistas, né, ideologias nefastas, que não investem em infraestrutura. E isso não é só em Brasília, isso não é só no governo federal, nos municípios, nos governos dos municípios, né? Tem governantes que não investem em infraestrutura, que não cuidam da infraestrutura, porque o básico de tudo, da ordem, do progresso, do desenvolvimento, é a infraestrutura. É investir na infraestrutura para os empreendedores crescerem, gerar riqueza, dar emprego. Mas os governos populistas, eles preferem pão e circo, né? Eles preferem fazer outro tipo de investimento, outro tipo de coisa, e não investem em infraestrutura. E isso nos preocupa bastante, as decisões políticas, e está prejudicando as pessoas. Quem está pagando a conta é o povo, é a população. Luiz Carlos Molion, climatologista, está em Alagoas, Maceió. Bom dia, Molion.
Bom dia, Marcelo. Uma satisfação estar de volta ao seu programa. Nós já começamos isso há vários anos atrás, né? E agora temos a oportunidade de voltar, só comentando já de início. Água nunca vai faltar neste planeta. É apenas 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos. Cada quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos. Então, a água nunca vai faltar nesse planeta que tem 71% de oceanos. O correto seria dizer: pode ficar mais cara, mas faltar nunca. Então, isso que foi mencionado desse livro no Rio de Janeiro é uma grande falácia. Vai dentro daquilo que você estava falando, que é o problema da doutrina, né? Doutrinação ambientalista que está acabando, inclusive, com a Europa, por exemplo, com essa agenda climática de 2030, acabando com a agricultura na Europa. Energia elétrica, realmente, o Bruno tem toda a razão. Nós temos no Centro-Oeste o maior celeiro de grãos do mundo, mas, veja bem, a maior parte do Centro-Oeste, apenas 10% do total anual cai entre abril e setembro. Olha que interessante. 90%.
Tu tá falando da chuva, né? Tu tá falando da chuva, né?
90% e, em alguns casos, 95% da chuva cai simplesmente de outubro a março. Sim. Agora, nós temos sol. que é importante para o desenvolvimento dos cultivos, mas não temos energia. Tem solução para isso? Claro que tem solução. São concentradores solares de calha parabólica. É o uso da energia solar, mas não a fotovoltaica, aqueles painéis solares que são de muito baixa eficiência. Esses painéis solares, em média, eles usam 15% do total de radiação solar incidente. Ou seja, se há uma incidência de 1.000 watts por metro quadrado, mesmo nas condições mais críticas, o painel só usa 150 watts. Existe um sistema diferente, que é termosolar, em que há uma concentração, são calhas parabólicas que concentram a radiação solar no foco da parábola, e nesse foco é colocado um tubo. Os raios solares concentram nesse tubo. Nesse tubo passa um líquido que atinge a temperatura de 560 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor, o vapor toca a turbina a vapor, e a turbina a vapor é o gerador. Então, é a solução ideal, principalmente para o centro-oeste, porque durante o período de abril a setembro, o centro-oeste não tem chuva, mas tem muito sol. E a irrigação aí se faz necessária, porque faria com que o centro-oeste tivesse uma agricultura de 360 dias. Veja bem, nós não temos limitação, principalmente no centro-oeste, de temperatura. Os americanos, que são os que mais produzem, são 300, em média, 360 milhões de toneladas de milho, 120 milhões de toneladas de soja. Os chineses são o segundo maior produtor de milho do mundo. Mas eles têm um problema sério. Tem um inverno que congela os solos e não tem planta que consiga produzir nessas condições. No centro-oeste, nós não temos o problema da temperatura. Nós temos o problema da água. E como o Bruno falou, se armazenarmos a água e acabarmos com toda essa, eu diria, doutrinação, tá? Porque você faz, por exemplo, uma hidrelétrica e hoje não se permite mais fazer um lago para armazenar água para tocar essa hidrelétrica durante o período que não chove. Isso é apenas o resultado de uma doutrina ambientalista que está impedindo de o Brasil crescer. Então, Marcelo, nós temos condições de irrigar a baixo custo, gerando energia elétrica, utilizando energia solar, mas não a fotovoltaica, a termoelétrica com o que é chamado de CSP, Concentrated Solar Power, a concentração de raios solares com essas calhas parabólicas. Não vejo limitação de água. Como foi dito aí, você mesmo falou no início do programa, pode existir anos em que a distribuição ao longo do tempo seja ruim. E falando nisso, infelizmente o Rio Grande do Sul, principalmente, nesses próximos anos, deve amargar essa problemática. Digo o Rio Grande do Sul, mas temos o Paraguai e temos também Argentina, né? Particularmente essa região de Santa Fé, grande produtora de soja, Rosário, como foi mencionado, nesse ano passou por um período de mais de 6 meses de chuvas abaixo da média, e para completar tudo isso, teve uma geada prematura no dia 18 de fevereiro agora, em que pegou muitas regiões ali com a soja enchendo a vagem, né? Enchendo o grão. E, claro, quando você tem uma geada nessa fase do cultivo, o teor de proteína fica ameaçado, né? Quer dizer, fica diminuído. Então, os hermanos, infelizmente, tinham uma previsão inicial de 49 milhões de toneladas e hoje praticamente estamos pensando apenas na metade. Aí, voltando ao que o Bruno falou, já vamos ter 9 bilhões de pessoas no mundo já agora em 2040, quer dizer, menos de 20 anos, vamos ter 9 bilhões de pessoas. Quem é que vai alimentar esse pessoal? Você diz assim, bom, tem... Os outros países estão saturados, mas teríamos terras na África que poderiam contribuir. Só que o problema da África é cultural. E cultura você não muda tão rapidamente quanto nós precisamos. Então, resta o Brasil, apenas o Brasil, com suas terras e com irrigação, produzir esse alimento que o mundo precisa. Tá? Então, eu achei muito... Antes, essa junção que você fez, né, de trazer irrigação e clima, porque, na realidade, o Brasil poderia ser, principalmente no Centro-Oeste, um país de 365 dias de agricultura, Marcelo.
Bruno, tu teria o dado aí, Bruno, quanto da área total no Brasil, não sei se tu tem esse dado aí, Bruno, ou no Rio Grande do Sul também, mas eu gostaria do número do Brasil irrigado, Bruno, que de hectares no Brasil irrigado, tu tem esse número, Bruno?
Marcelo, segundo o Atlas de Irrigação, né, da ANA, no Brasil em torno de 8 milhões de hectares, né, junto aí está a fértil irrigação da cana-de-açúcar, né? Então, tirando a fertirrigação, fica em torno de 5 milhões de hectares irrigados a nível do Brasil.
Para você ter uma ideia, Marcelo, só o estado de Nebraska, só o estado de Nebraska, nos Estados Unidos, tem 3 milhões e meio de hectares irrigados.
É muita diferença.
A diferença é muito grande, né?
Só Nebraska.
E um dado importante, né, Marcelo? Você deve ter esse dado, já deve ter ouvido falar ou pesquisado, né? No Brasil, né, então, se fala em torno de 8% da área irrigada. Só que esses 8% são responsáveis por quase 50% da produção brasileira, né? Em torno de 40%, mais precisamente. Então, uma pequena parcela da área total, né, cultivada, só que com irrigação, responde por quase metade da produção brasileira. Então, para ver como é importante a irrigação, né? E principalmente nesse ano, né, que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul essa estiagem, né, em algumas regiões mais severa, outras um pouco mais amenas, a diferença que faz você ter uma irrigação numa propriedade, né? A gente visita alguns produtores, vimos, né, soja seco, né, torrado pela seca, pelo sol, e do lado onde tem o pivô irrigando a plena produção, né? uma produção cheia, que vai chegar aí talvez a 90, 100 sacas, como se falou no início. Então, a diferença de produtividade, em pouquíssimos anos, ela paga o investimento, você tem um retorno para o Estado, né, para o Brasil, geração de empregos, geração de impostos, né, que faz o Brasil girar. Então, por que não se investe mais, né, em infraestrutura, né, para que possa aumentar um pouco essa área irrigada? Olha o pulo que se dá em produção, né, em produtividade. O produtor já é sabedor, né, desses dados, e ele hoje você não precisa mais provar para ele que a irrigação dá resultado. Todos, né, sabem, vê o vizinho que tem irrigação, que está produzindo, todos querem irrigar hoje, né? Uma dificuldade também que eu não mencionei no início é a dificuldade de crédito agrícola hoje, né? O crédito agrícola hoje ainda é uma das, talvez uma das maiores causas que hoje, em 2023, a gente já parte com uma oferta bem menor de crédito, uma produção, né, uma demanda por pivôs menores, por quê? Porque não tem crédito. Se tivéssemos crédito, a parte da água, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, depende de cada particularidade, mas se consegue, né, se consegue. Mas o crédito, aquele que não tem, vem uma seca, né, é castigado por uma seca, 1, 2 anos. Como é que o produtor vai tirar do bolso para investir? Ele precisa do crédito. Então, aí já parte, né, para o governo, né? Por que não investir no agro, que é o que dá resultado?
Tá investindo... Na realidade, Bruno, o que está faltando são políticas públicas, né, que venham a incentivar a irrigação, porque está muito claro nisso. Não é só o fato de ter uma seca no Rio Grande do Sul, que eu diria, Marcelo, infelizmente, os gaúchos, principalmente a parte sul do estado, e obviamente isso aí envolve, como eu disse, o Paraguai e a Argentina, vão ter que se preocupar que nesses próximos 15 anos a tendência é de ter verões mais secos, como tivemos agora, né? Então, o gaúcho tem que se preocupar com isso. Eu vou estar acho que agora em maio, vou estar ali em Alegrete, Uruguaiana, e depois em agosto vou estar em Getúlio Vargas.
Passo Molhão? Molhão?
Oi.
Esse eixo da fronteira gaúcha, né, que está o Uruguai, que está a Argentina, e aonde eu estou localizado, Santiago, e isso. Pega toda essa, é uma faixa muito que dá muita seca. Por exemplo, Santiago, a minha cidade, está secando, está diminuindo fortemente, radicalmente, a barragem que abastece a cidade, né, de água, diminuiu drasticamente. E não tem chovido, e as chuvas não têm vindo. É como o gaúcho fala aqui, a garoa é uma neblina só. E por que que essa região aqui, Molhão, é tão afetada, enquanto a gente vê tantas outras regiões dentro de uma normalidade, e essa região aqui é tão afetada, Molhão, essa fronteira aqui?
Porque houve uma mudança no clima, que vai exatamente para o lado errado do que a mídia fala, né? Todo mundo está falando em aquecimento global, por conta que o homem, com suas atividades, ele emite gás carbônico, e o gás carbônico é o tal do gás de efeito estufa, assim como é óxido de nitrogênio. São gases de efeito estufa que, teoricamente, se você aumentar a concentração desses gases na atmosfera, vai haver mais retenção de calor e, consequentemente, a temperatura aumentaria. Mas isso é um engano, é uma mentira, porque, na realidade, a tendência desses próximos 15 anos é de resfriamento global. Com esse resfriamento global, as regiões fora dos trópicos. É aí, vamos citar de novo, Estados Unidos, que é um grande produtor, China, Europa e, infelizmente, no hemisfério sul, o sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, vão ter problemas sérios em termos de invernos mais rigorosos. Como eu citei agora há pouco, a Argentina teve uma geada prematura no dia 18 de fevereiro e temos registros nas serras catarinenses, São Joaquim, no dia 5 de janeiro, em pleno verão, geada, né? Então, o que vai acontecer é que países como os Estados Unidos, por exemplo, que nesse safra de 2022 amargaram uma pequena quebra de 9% na safra de milho. Só que, como eles produzem 360 milhões de toneladas em média, 9% representa 32 milhões de toneladas de milho fora do mercado. Mais uma quebra de 4% na soja, outros 4,8, quase 5 milhões de toneladas fora. Esses países e essas regiões fora dos trópicos, nesses próximos 15 anos, vão ter invernos mais rigorosos e verões mais secos, o que vai interferir certamente na produção agrícola. Os Estados Unidos sofrem relativamente pouco, porque eles têm muita área irrigada. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul e a Argentina não têm irrigação e, portanto, infelizmente, a notícia para os gaúchos, particularmente essa região ao sul, fronteira com o Uruguai, e a fronteira oeste com a Argentina, onde você está, né? Santiago, também vão sofrer com verões mais secos. Então, há que se preparar para isso, armazenar água, porque, como você falou, a água existe. A média, em muitas localidades no Rio Grande do Sul, é entre 1.200 e 1.400 milímetros de chuva. Só que, nessas circunstâncias, com essa mudança na circulação atmosférica, onde vai predominar as trocas de massas de ar polar com massas de ar tropical, essa mudança vai causar essa mudança de clima e vai fazer com que as chuvas sejam mal distribuídas ao longo do ano. Então, tem que haver represamento de água, que é algo que é muito criticado pelos ambientalistas, que são ignorantes, né, que são papagaios. Na realidade, o cara tem a ciência do ouvido. Ele ouve falar e depois ele propaga isso como um papagaio. Existe também uma outra teoria de um jornalista inglês chamado James Delingpole, que escreveu um livro chamado Os Melancias, porque a melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Então, há quem diga que, no caso James Delingpole, os socialistas que tiveram frustrações em ter os seus governos acabados, como o caso da União Soviética, agora estão concentrando todos os esforços que eles têm no ambientalismo, porque com o ambientalismo eles podem interferir nas políticas públicas. Então, veja casos recentes, como na Holanda, por exemplo, em que o governo está proibindo os produtores, por causa da agenda climática 2030, que é reduzir as emissões de gás carbônico, está proibindo os produtores de usar diesel nos tratores. Está proibindo os produtores de usar compostos nitrogenados, como ureia. Como é que você vai produzir? Não, porque o nitrogênio da ureia ele volatiliza e combina com o oxigênio da atmosfera quimicamente e produz óxidos de nitrogênio. E esses óxidos acabam aquecendo o planeta. Isso é absolutamente ridículo, Marcelo, porque quando as estações...
Molhão? É molhão?
Oi.
É, tu falou um tempo atrás ali que a batalha cultural na África, é isso?
É, porque veja bem um caso recente.
Ah.
Vou te dar só um exemplo que esclarece tudo isso. Um caso recente de uma comunidade canadense estava produzindo no Sudão. De repente, chegou uma tribo nômade, matou todos esses canadenses e se apossou do cultivo. Então, quando a África ela foi dividida pelos europeus, na realidade, eles não levaram em consideração as nações locais, né? Vamos chamar de tribo, vamos chamar de nações, a população local. Então, teve a população local que foi simplesmente dividida em 4 países. Esse pessoal não respeita fronteiras, esse pessoal não respeita propriedade. Então, produzir na África é um problema cultural, porque você teria que ter um exército para tomar conta da sua propriedade para poder produzir. Quando é tecnologia, irrigação, ou que seja desenvolvimento, novas variedades de planta, novos métodos, né, de práticas agrícolas, a gente consegue rapidinho, em questão de 10, 20 anos, que é a faixa do tempo que a gente precisa, adaptar. Agora, cultura você não muda em 20 anos. Então, embora a África possa contribuir, mas, na realidade, o problema cultural da África não vai permitir que a África contribua para esse aumento populacional que o Bruno mencionou, né, que, possivelmente, em 2050, a gente vai ter já 10 bilhões de pessoas. Por quê? Simples. A Índia já está com, teoricamente, pelo censo, 1,3 bilhões. Os sociólogos dizem que em 10 anos a população da Índia passa a da China. A China tinha um controle populacional rígido. Cada casal só podia ter um filho. Agora, a população está envelhecendo, a mão de obra já não existe, então a China está incentivando os casais a terem mais de um filho. Só que como eles foram criados dentro de uma filosofia, eles não estão aceitando isso. Mas, de qualquer forma, se você juntar apenas 2 países do mundo, China e Índia, você já tem aí uma explosão populacional. Quem é que vai alimentar esse pessoal? Não tem condições. A África não tem condições. Resta apenas o Brasil. E o Brasil tem que ser uma agricultura de 365 dias. Mas o Centro-Oeste só tem chuva de outubro a março. O que tem que fazer? Irrigar.
Pois é. Como é que está a irrigação no Centro-Oeste, Bruno? Vocês que trabalham, FOC, que tem a empresa lá, que tem revenda no Centro-Oeste, como é que está no Centro-Oeste a irrigação? Qual é o gargalo? Qual é o problema que tem lá para avançar a irrigação, por exemplo, a nível de estado, no Mato Grosso, por exemplo?
A gente tem estrutura, né, no Mato Grosso, na Bahia, né, colegas que trabalham no Brasil lá fora, em cada polo de irrigação, né, a gente está presente na vida dos produtores também, né. E do mesmo jeito que aqui, né, eu acredito que os maiores gargalos são também energia, né, crédito agrícola, principalmente na atualidade, no momento, e a parte de legislação ambiental, é um problema, são gargalos a nível de Brasil, né, a nível geral, a gente pode sempre falar nesses três, porque a dificuldade de investimento nessas áreas e de facilitação é sempre, né, ela faz uma crítica aqui, outra ali, mas...
Para instalar um pivô de irrigação, eu quero colocar um pivô de irrigação, em média, leva quanto tempo para funcionar esse pivô?
Ô, Marcelo, pode... tem situações que dá para dizer que é rápido até, sabe? Muitas vezes o cliente até já começou a se precaver um pouco antes e a fazer o encaminhamento do licenciamento ambiental. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a partir do programa Mais Água, Mais Renda, que foi implementado há alguns anos, houve sim uma facilitação, né, dependendo da situação, se facilitou bastante a implementação. Então, hoje aí, você consegue, muitas vezes, quando é captação direta de rio, é bem facilitada até hoje no Rio Grande do Sul a captação
dessa água. Em média, qual é o tempo, qual é o prazo, mais ou menos?
Em média, hoje a gente tem a questão de fabricação também, né? Dá para falar em torno de 150 dias. Partindo que do princípio da compra do equipamento, o cliente já tenha a disponibilidade, né, a licença para a implantação do equipamento. Um tempo de fábrica hoje.
Estou falando de quase 6 meses, é isso?
Mais ou menos.
Estados Unidos.
Agora, em situações que você precisa fazer uma barragem, né? Precisa barrar aquela água para guardar, aí situações às vezes demoram até 2 anos, né? Ou até mais.
E nos Estados Unidos, Molhão, tu sabe quanto tempo leva? Se não me engano, não chega um mês, parece, para tu instalar um pivô.
Em geral é isso. É entre 1 mês e 2 meses, no máximo.
Pois é.
Colocar para funcionar.
E aproveitando a fala do seu Molhão antes, né, da quantidade de chuva, né, no Rio Grande do Sul, né, de 1.200 a 1.400, né, quanto dessa água a gente tem usado em média para irrigação? Para o milho, a média no Rio Grande do Sul de uso da água para irrigação é em torno de 250 a 300 milímetros via pivô. Então, uma pequena parcela dessa água, dessa chuva, a gente precisaria guardar para poder usar na irrigação. No soja é menos ainda, no soja é em torno de 150 milímetros, 200, dependendo do clima, né? Então, por que não guardar mais água? Por que não facilitar? Você vai encher a represa, ela está cheia, ela vai continuar correndo, indo abastecendo o rio, né? Na parte de baixo do rio. Então, você vai criar um microclima. A gente várias vezes escuta os produtores falar: eu fiz a barragem, fiz o açude, melhorou, aumentou a quantidade de animais na volta do açude, melhorei a questão da mata ciliar, né? Eu mesmo plantei, né? Então o produtor, ele quer preservar, ele sabe que preservando ele vai ter aquela água disponível para que ele possa usar na época da seca, né? E fazer a produção do alimento que o Brasil tanto precisa, né? O mundo precisa. Então, essa ideia de que o produtor prejudica, né? Prejudica o meio ambiente é totalmente errada. Né?
Claro, Bruno, isso está comprovado já. Existem centenas de experimentos que mostram que quando você faz uma barragem, você melhora a qualidade ambiental. O rio passa a correr durante o período todo. Há locais no Brasil que os rios são temporários, só corre quando chove.
Não.
Mas em locais em que não chove durante 6 meses, esses rios secam. Então, quando você faz uma barragem, você regulariza o fluxo do rio, você melhora as condições ambientais. Isso aí já tem inúmeros exemplos. O problema todo aqui no Brasil chama-se doutrina. A doutrina ambientalista que não quer que a gente produza. E é claro, tudo isso que você mencionou, problema de energia, problema de infraestrutura, problema de crédito, resume-se apenas numa palavra.
Molhão?
Política pública. Há necessidade de se ter políticas públicas direcionadas.
Molhão? Criou-se, no, eu quero voltar a falar desse assunto, nós estamos indo para o final do nosso espaço, está terminando o nosso espaço, da nossa sala de bate-papo online, mas essa batalha cultural, por que, que eu falei para você da batalha cultural na África? Que tem nos municípios brasileiros, eu não estou falando de Brasília, estou falando dos municípios. Por exemplo, Santiago há muitos anos vive um drama com a falta d'água. A barragem de Santiago, que abastece a população, ameaça secar. E as administrações fazem tudo que é tipo de obra. Por exemplo, construíram penas de concreto na entrada da cidade, gastaram milhões ali, fizeram reformas para a dita cultura na estação férrea de Santiago, gastaram R$500 mil na última reforma, devem ter gastado R$500 mil na outra. E não fizeram poço artesiano e não melhoraram a capacidade de armazenagem de água da barragem. Por que não melhorar a capacidade de armazenar água na barragem? A barragem, por que não arruma a barragem? Por que não melhora a barragem? Isso faz 30 anos. E agora a barragem está indo para o final da água e corre para lá e corre para cá. E, na verdade, né, acontece tudo isso e não há uma solução. E uma população corre um risco de ficar sem água. Isso é a batalha cultural, Molhão. Isso
certamente. Certamente, é isso aí mesmo.
É isso aí, amigo.
Duas coisas aliadas, duas. Não só o problema cultural, como também a doutrina ambientalista.
Sim, está junto.
Porque essa tem que ser vencida, porque ela está destruindo a agricultura, não só no Brasil, como em toda a Europa, principalmente. Holanda, Alemanha. Então, os produtores desses países estão realmente totalmente desamparados, estão, na realidade, sendo até criticados. Né? Como o Bruno falou, a agricultura ela não consome água. Quando você pega um grão que você exporta, ele pode ter, no máximo, 13% de umidade. Em várias milhões de toneladas que você manda, 13% de umidade. Então, o problema sério, na realidade, para nós, Marcelo, é cultural, primeiro, em função desse problema ambientalista, da doutrina ambientalista, e, segundo, falta de políticas públicas. Isso é um problema nacional. O governo federal tem que olhar para isso com carinho e criar políticas públicas que permitam ao agricultor irrigar, ter energia a baixo custo e equipamentos também.
Molhão?
Diga.
Eu acho que nas tuas pesquisas tu leu o Marcelo Brum, porque tudo que eu escrevo há muito tempo, e quando eu tive no mandato em Brasília como deputado, eu falo, sempre escrevi na minha rede social, publiquei na minha rede social, que a minha luta é por políticas públicas que garantam renda na propriedade.
Claro, claro. Se você pensar que o Centro-Oeste como um todo tem sol o ano todo, não tem limitação de temperatura, como tem os países fora da região tropical, em que o solo passa congelado durante o inverno. O que é que está faltando? Energia a baixo custo e irrigação para você transformar essas terras numa agricultura de 365 dias.
Beleza. Bom, mandar um abraço aí para o Alberto Tesmer, está nos ouvindo lá em Palmas, no Mato Grosso, em Tocantins. O Pedroso, um abraço, Pedroso, está em Passo Fundo nos ouvindo. Um abraço ao Sérgio, em Pejuçara, Rio Grande do Sul. O Lisandro Weber, lá, bom dia, Marcelo, excelente programa. Aqui no Rio Grande do Sul, RGE, para ligar energia na tarifa irrigante, está exigindo a outorga d'água. Porém, já temos pedido de outorga protocolados no Departamento de Recursos Hídricos do governo gaúcho há mais de 2 anos e não sai a outorga. Só saiu a outorga quando justificamos um pedido de urgência. Não, essas coisas, é a batalha ideológica que o Molion está falando. Bom, nós estamos indo para o final do programa. Quero aqui agradecer a Sementes Vanaz, a Irrara, a Sulboro, a Jacto e a Sementes Weber. Família Weber, um abraço, Lisandro. Deixar um tempinho aí, Bruno, para encerrar aí, Bruno. 1 minuto para você, Bruno. Depois nós vamos voltar a falar, em próximos programas, sobre essas inovações tecnológicas do controle do pivô, do manejo de pivô. Tudo isso a gente vai falar mais para frente aí. Bruno.
Tá bem, Marcelo. Em nome da Focken, eu agradeço o convite, né? Prazer participar novamente do teu programa aí. Prazer participar também com o seu Molion, né? Nesse debate, nessa conversa aí sobre o clima e sobre a irrigação. E ficamos à disposição, Marcelo, para numa próxima oportunidade conversarmos mais, né? Mais entrar na parte de equipamento, né? Que tem bastante novidade, tem bastante facilidade de manejo, de operação do equipamento, né? Que cada vez mais se torna necessário, né, uma ferramenta de controle à distância, principalmente. Então, agradeço, né, e um abraço a todos os ouvintes do programa.
Molion, obrigado, Molion, muito obrigado.
Como disse, inevitavelmente, a população do mundo cresce. Em 2040, vamos ter 9 bilhões de habitantes e, possivelmente, em 2050, vamos chegar a 10 bilhões de habitantes. O único país que tem condições de produzir alimento, aumentar a oferta de alimentos, é o Brasil. E o Brasil só vai poder fazer isso com políticas públicas adequadas, que visem principalmente a irrigação. E volto a dizer, nós temos que ter uma agricultura de 365 dias. E como a natureza não produz chuva adequadamente, 5 milímetros por dia, nós então temos que controlar essa água. Quando chove muito, a gente armazena, e quando não chove, a gente irriga. E o Brasil tem que ter políticas públicas adequadas e tem que combater essa doutrina ambientalista, tá? Que, veja bem, a floresta boreal, que é a maior do mundo, está sendo destruída. Você não ouve uma palavra sobre isso. Aqui no Brasil, se você mexer numa árvore na Amazônia, que pelo Código Florestal o proprietário tem direito a desmatar 20% da sua propriedade para plantar, aí tem um auê global, né? Os hermanos bolivianos, peruanos, estão destruindo a floresta. A floresta boreal está sendo destruída, mas você não ouve falar. Então, fica muito claro que o grande problema aqui, além da falta de políticas públicas, é o ambientalismo, a doutrina ambientalista que tem que ser combatida. Eu okay. espero que esse governo, com essa ministra de meio ambiente que nós temos, não vá adotar as mesmas práticas que estão ocorrendo na Europa em função da Agenda Climática 2030. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de trazer essas reflexões